Sabe, quando a gente pisca numa cena de um filme da Marvel e acaba perdendo aquela referência visual super sutil?
Nossa, sim. E muitas vezes é um detalhe que muda o significado de toda a história, né?
Exatamente. Muda completamente. Hoje em dia, quem acompanha a cultura pop já tem essa expectativa de que as grandes sagas estejam todas perfeitamente interligadas. Um personagem diz tipo uma única frase de efeito, talvez apenas duas palavras soltas. E de repente o público no cinema inteiro percebe que aquilo faz referência a três filmes anteriores, sabe? A um evento de 10 anos atrás e ainda prepara o terreno para o próximo vilão.
É muito legal. Nós adoramos essa sensação de um universo compartilhado.
Com certeza. Mas a nossa pergunta, para abrir esse mergulho profundo de hoje, é a seguinte. E se a maior teia de referências cruzadas e conexões literárias não foi inventada em Hollywood, mas sim por autores antigos há milhares de anos?
Olha, essa é a premissa que simplesmente redefine a forma como a gente lê a antiguidade. E a resposta para essa pergunta não é apenas um grande sim.
Tem mais coisa aí.
Muito mais. Revela um nível de sofisticação literária que chega a ser, assim, assustador. Quando a gente analisa a forma como os textos antigos, especialmente os bíblicos, referenciam a si mesmos, a gente percebe que a verdadeira compreensão exige enxergar muito além da tinta no pergaminho.
É um mergulho mais fundo, né?
Exato. É um processo constante de identificar os fios invisíveis, aqueles fios que conectam um documento ao seu passado remoto e simultaneamente já projetam esse mesmo documento para o futuro.
Bom, a nossa missão na análise de hoje é justamente decodificar essa espécie de engenharia reversa da literatura antiga. E para nos guiar por esse labirinto, a nossa fonte principal é o trabalho do Dr. Matthew S. Hammer.
Isso, a segunda sessão da pesquisa dele.
Exato. A pesquisa sobre como a Bíblia utiliza a própria Bíblia. E o foco dele recai muito sobre o valor do contexto e da formação dessas redes textuais complexas.
E o Dr. Harmon estabelece uma base metodológica super rigorosa para quem deseja ler esses textos. Não como se fossem fragmentos isolados, sabe? Mas como um vasto ecossistema.
Faz sentido.
E para entender como esse universo compartilhado funciona na prática, o primeiro passo é definir as duas dimensões primárias onde esses escritos operam. A gente precisa abandonar aquela leitura puramente superficial e dominar o que ele categoriza como contexto horizontal e contexto vertical.
Tá, então vamos começar pelo mais básico. O contexto horizontal parece ser o mecanismo mais intuitivo para quem está acostumado a ler. Trata-se da vizinhança imediata do texto, certo?
Sim, exatamente a vizinhança.
O versículo que vem imediatamente, o parágrafo que vem logo depois. Ou o capítulo inteiro, o livro em si. É o ato de olhar para os lados ali na mesma página.
É o contexto literário clássico, né? A base de qualquer interpretação de texto que a gente aprende na escola. A estrutura que cerca uma frase dito o seu significado imediato.
Claro.
No entanto, a verdadeira complexidade, e eu diria até a genialidade desses autores antigos, começa mesmo com um contexto vertical.
E como ele define isso?
Essa dimensão vertical é criada pelas alusões deliberadas que conectam documentos ao longo de vastos períodos de tempo, através de séculos de história, literalmente. Harmon até ilustra essa mecânica com uma imagem que eu acho muito didática. Ele usa a metáfora de uma pequena bola de neve no topo de uma montanha.
Ah, o clássico efeito bola de neve.
Isso.
Ao empurrar essa bola de neve ladeira abaixo, a gravidade e o movimento fazem o resto, né?
Perfeito. E o ponto crucial da metáfora é que ela não permanece do mesmo tamanho.
Ela vai crescendo.
Exato. À medida que rola e avança pela linha do tempo, sendo citada, sendo adaptada e revisitada por gerações sucessivas de autores, ela acumula mais neve.
Neve literária, no caso.
Neve literária. Em termos textuais, ela acumula significado. O peso teológico e histórico daquela ideia original cresce de forma quase exponencial a cada nova citação.
Teoricamente, esse efeito bola de neve faz todo sentido do mundo. Mas, assim, na prática, como é possível rastrear isso sem cair em achismos ou especulação? Porque é muito fácil olhar para o parágrafo ao lado, o tal contexto horizontal.
Sim, é o mais fácil.
Mas rastrear uma ideia através de séculos de história literária soa como procurar uma agulha num palheiro gigante. Como a gente pode ter certeza de que um autor posterior não extraiu simplesmente uma frase solta, sabe? De forma cirúrgica, ignorando totalmente o contexto original.
É o que mais acontece hoje em dia.
Pois é, a gente vê isso o tempo todo hoje em dia na internet. Frases que são tiradas do contexto só para validar um argumento fraco numa discussão de rede social.
E é aí que tá. Essa é a armadilha analítica na qual a maioria dos leitores modernos cai. A gente acaba projetando os nossos próprios maus hábitos de leitura de internet nos autores antigos.
Nossa, é verdade.
Mas o Dr. Armon apresenta uma regra de ouro metodológica para resolver esse problema. E a regra é essa. O contexto vertical ativa o contexto horizontal.
Espera, ativa como?
Significa que quando um autor da antiguidade decide usar um texto do passado, ele não faz um mero recorte e cole para enfeitar o argumento dele. Ele está, de fato, importando todo o cenário, toda a bagagem cultural e a vizinhança literária do texto original para dentro da sua obra nova.
O que o Armon chama de texto doador e texto receptor, né?
Exatamente isso. O texto doador empresta todo o seu ecossistema para o texto receptor.
Entendi. Olha, eu gosto de pensar que a frase citada funciona como um ícone na área de trabalho do nosso computador. Quando a gente clica num ícone ali na tela, a gente não está só olhando para uma imagem bonitinha.
Claro que não.
O clique abre todo um sistema operacional pesado. O programa inteiro é aberto na nossa mente.
Essa é uma excelente tradução do conceito. O autor pressupõe que a audiência dele está tão imersa nesses textos que é capaz de reconhecer o ícone. E aí o leitor processa todo esse software por trás instantaneamente.
Mas se isso é verdade, como esses autores evitavam que os livros deles se tornassem, tipo, apenas colagens de citações velhas? A gente precisa de um estudo de caso prático agora, para ver como essa engenharia operava no nível do solo mesmo.
Bom, o fracasso do rei Salomão lá no Antigo Testamento oferece um cenário perfeito para a gente observar isso acontecendo.
Ah, a história de Salomão é clássica.
Sim. O texto doador aqui, o ícone na área de trabalho, é o primeiro livro de Reis, no capítulo 11, ali nos primeiros 4 versículos. O cenário descrito é a ruína moral do reinado de Salomão.
Certo.
O autor nos relata um número astronômico. Ele diz que Salomão tomou para si 700 esposas de linhagem nobre e mais 300 concubinas. E o veredito direto do texto é que essas mulheres estrangeiras desviaram o coração do rei para outros deuses.
Lendo só através da lente do contexto horizontal, a narrativa já estabelece que foi uma péssima decisão política e moral, né? Ele era o rei, o homem supostamente mais sábio do mundo, e a leitura ali imediata em Reis deixou muito claro que essa falha levou à divisão e à ruína do império.
Horizontalmente, sim, a narrativa é de fato sobre um grande fracasso pessoal. Mas olha, parar a análise apenas aí significa perder toda a profundidade da acusação formal que o autor está fazendo nas entrelinhas.
Tem mais coisa além da falha moral?
Muito mais. O contexto vertical revela que a formulação desse texto, dessa denúncia em Primeira Reis, depende estruturalmente de pelo menos 3 documentos jurídicos anteriores.
3?
3. Lembra da bola de neve? Ela começou a rolar séculos antes de Salomão sequer nascer.
Caramba!
A primeira raiz está lá em Deuteronômio 7. Esse capítulo estabelece uma proibição super estrita contra casamentos mistos com nações vizinhas muito específicas, que é uma regra que, por sua vez, já ecoava leis ainda mais antigas de Êxodo 34.
Então, Deuteronômio 7 estabelece a regra base. E, se eu não me engano, não se tratava apenas de, sei lá, xenofobia antiga, né? O texto original, lá atrás, já explica o porquê, alertando que essas alianças políticas resultariam na importação de idolatria.
Exatamente isso.
O que iria destruir a identidade da nação.
Exatamente o que aconteceu com Salomão depois. Mas tem mais. A segunda raiz mergulha em Deuteronômio 17. Esse texto é incrivelmente prescritivo. Ele funciona tipo um manual formal para qualquer rei que viesse a governar Israel no futuro.
Uma constituição para a monarquia.
Perfeito, uma constituição. E entre as regras explícitas de governança lá, tem um mandamento direto afirmando que o rei não deve acumular numerosas esposas para si, para que o coração dele não se desvie.
Nossa, o que coloca as 700 esposas sobre uma luz muito mais sombria, né? Não foi só um excesso de luxúria ou um tratado diplomático que passou dos limites. Sobre qualquer definição jurídica, 700 é o cúmulo absoluto do verbo acumular.
Com certeza. E a acusação fica ainda mais cirúrgica com a terceira raiz que a gente encontra em Deuteronômio 23.
O que tem lá?
Ali existe uma exclusão explícita contra amonitas e moabitas entrarem na Assembleia do Povo. A razão histórica para essa proibição remonta à traição narrada no livro de Números, quando essas nações tentaram amaldiçoar Israel no deserto.
Ah, entendi a conexão.
E aí, quando o autor de 1 Reis 11 lista de onde vinham as esposas de Salomão, adivinha?
Ele cita essas nações.
Ele faz questão de destacar. Mulheres moabitas e amonitas.
Uau!
Juntando tudo isso, a gente percebe que o relato não é só um fato biográfico ou uma fofoca de tribunal da corte. O autor está tecendo uma teia complexa de acusações fundamentadas em leis antiquíssimas.
É uma montagem perfeita.
E a evidência de que essa bola de neve literária continuou rolando é que muito tempo depois disso, já no livro de Neemias, lá no capítulo 13, o autor retoma exatamente esse mesmo erro de Salomão para repreender o povo na época dele.
Ou seja, Neemias usa Salomão como precedente negativo perfeito na jurisprudência deles.
Precisamente.
Porque altera completamente a nossa percepção desse evento. A gente não está lendo sobre um mero lapso moral. Nós estamos diante de uma crise constitucional.
É uma ótima forma de colocar.
E a Salomão não tomou só uma decisão pessoal infeliz, sabe? Ele violou de forma direta e super específica uma constituição antiga que ele conhecia muito bem. Afinal, como monarca, era o dever sagrado dele proteger essa lei.
Sem dúvida.
Isso eleva a culpa dele de um simples erro de julgamento humano para uma infração textual totalmente intencional. É quase uma traição ao texto.
E é por isso que essa leitura mais profunda transforma aquele moralismo raso que a gente costuma ver numa análise jurídica de verdade. O autor de Reis não precisou escrever um ensaio enorme e teológico sobre a queda do rei.
Ele só ativou os ícones certos.
Isso. Ele confiou que o leitor faria o download, para usar sua metáfora, dos arquivos de Deuteronômio e Números, entendendo a gravidade do crime logo de cara.
Certo, mas aí me surge uma dúvida. Se os autores do Antigo Testamento construíram esses precedentes rigorosos, entrelaçando leis de séculos anteriores com essa precisão toda, o que acontece quando a gente chega no Novo Testamento?
Ah, essa é a grande transição.
Tem uma ruptura? Os novos autores rasgam essa constituição antiga porque ela ficou obsoleta ou eles constroem em cima dela?
Eles definitivamente constroem sobre ela. Mas fazem isso com uma sofisticação literária que, com muita frequência, acaba confundindo os leitores modernos que não estão atentos a essas regras do contexto vertical.
Dá um exemplo disso.
O Dr. Armon aborda essa questão dissecando o que muitos críticos apontam de forma bem superficial como um famoso erro textual da Bíblia.
Onde exatamente ocorre essa suposta falha? Fiquei curiosa.
Ocorre logo na abertura, no primeiríssimo parágrafo do Evangelho de Marcos.
Logo de cara?
E eu cito. Como está escrito no profeta Isaías, eis que envio meu mensageiro adiante da tua face.
Ok, e qual é o problema aí?
O dilema literário é que essa citação sobre o mensageiro que prepara o caminho, na verdade, tem origem num livro de Malaquias.
E não em Isaías?
Não nessa primeira parte. É de Malaquias 3, versículo 1. Apenas a segunda parte da frase que ele cita ali pertence a Isaías. Então, à primeira vista, parece que Marcos simplesmente errou a referência, sabe? Tipo, confundiu os pergaminhos na hora de escrever.
É, parece mesmo um erro básico de citação. O autor atribui a Isaías uma frase que, tecnicamente, não é dele.
Mas quando a gente aplica a metodologia do Armon e rastreia a rede verticalmente, essa aparente falha desmorona na hora e revela uma engenharia intertextual que é simplesmente brilhante.
Como assim?
O texto de Malaquias 3 não surgiu do nada, do vácuo. Ele já estava, na época dele, fazendo uma profunda alusão a Isaías 40.
Ah, então ele já estava conectado.
Exato. E, aprofundando ainda mais a raiz, o próprio Isaías 40 pegou emprestada a estrutura de linguagem de um documento ainda mais antigo.
Qual?
Êxodo 23. Portanto, quando Marcos cita o nome do profeta maior ali, que era Isaías, mas funde as palavras com as de Malaquias, ele não está cometendo um erro escolar de esquecimento.
Ele está fazendo de propósito.
Sim, ele está seguindo exatamente a mesma liderança teológica que Malaquias estabeleceu séculos antes ao fundir essas tradições todas. O que Marcos está fazendo é amarrar as pontas de uma linhagem literária gigantesca em um único parágrafo.
que nos traz de volta aquela regra de ouro. É a ativação do contexto horizontal em tempo real. Marcos não quer apenas aquela frase de efeito. Ele quer trazer para a mente do leitor a vizinhança inteira desses três livros.
Sem dúvida alguma. E a ativação é bem visível nas escolhas de palavras que o próprio Marcos faz na sequência. Ele abre o livro usando a palavra grega para evangelho, ou boas novas. A origem desse termo não é aleatória ali. Ela salta diretamente do contexto horizontal de Isaías 40, na versão grega lá do Antigo Testamento, a Septuaginta, que descreve um arauto anunciando boas novas de libertação.
Faz todo sentido.
Além disso, quando Marcos descreve a aparência física do João Batista...
Ah, que ele usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro, né? Comendo gafanhotos e mel silvestre no deserto.
Isso. Quando ele faz isso, ele está pintando um retrato inconfundível do profeta antigo, Elias. E onde é que Elias aparece sendo prometido como o precursor do julgamento divino?
Eu não tenho certeza onde.
No contexto horizontal imediato de Malaquias, lá no capítulo 4.
Nossa, é uma trilha de migalhas de pão totalmente deliberada. O autor fornece pistas visuais, pistas linguísticas, tudo para forçar o leitor atento a desenrolar mentalmente aqueles pergaminhos antigos de Isaías e Malaquias.
E tudo isso culmina na promessa de preparar o caminho, que é uma frase que, se a gente puxar o fio até o fim, evoca o tema da presença literal de Deus prometida para guiar o povo no deserto lá em Êxodo 33, que, por sua vez, está ligado ao contexto do anjo em Êxodo 23.
É impressionante.
Então, o que parece um simples erro de citação para o leitor moderno é, na verdade, uma compressão magistral de três eras inteiras da história literária hebraica.
Mas olha, tem um detalhe técnico na análise do Harmon sobre esse ponto que levanta uma objeção lógica que me parece importante.
Pode falar.
O texto original mais antigo dessa rede toda, o Êxodo 23, falava sobre Deus enviando um mensageiro diante do povo de Israel. Porém, o contexto original ali aponta fortemente para um ser angelical, certo?
Correto.
Um anjo literal, conduzindo as tribos através do deserto hostil. No entanto, Isaías, Malaquias e, em última instância, Marcos, todos eles estão aplicando essa mesma estrutura de promessa a um mensageiro estritamente humano, que é o João Batista.
Sim.
Do ponto de vista acadêmico, isso não é uma distorção do significado original? Não seria forçar a barra da narrativa antiga para ela se encaixar numa agenda nova?
Olha, essa é uma objeção super comum. E ela nos obriga a olhar para a mecânica das línguas originais. O Harmon aborda essa questão demonstrando a genialidade linguística envolvida.
E como ele explica isso?
Tanto a palavra hebraica malach, usada no Antigo Testamento, quanto a palavra grega angelos, no Novo Testamento, não são fixas apenas no sentido celestial.
Ah, elas têm outro significado?
Elas possuem um duplo significado inerente. Ambas podem ser traduzidas tanto como um ser angelical, do céu, quanto como um mensageiro humano comum, sabe? De carne e osso. O que dita o uso e a tradução correta é, invariavelmente, o contexto.
Então a ambiguidade dessas palavras não era uma falha, mas sim um recurso de design linguístico.
Exato. A tradição profética de Isaías e Malaquias percebeu essa dualidade e começou a adaptar o termo. Eles transferiram de forma orgânica a função daquele guia angelical do passado para um precursor humano no futuro.
Genial!
Então Marcos não violentou o texto original. Ele herdou essa evolução semântica que já havia sido validada pelos profetas. Ele revelou uma nova faceta da mesma promessa sem quebrar nenhuma regra gramatical ou lexical. Lembra da bola de neve?
Lembro.
É a bola de neve ganhando uma nova camada de gelo. Altera o formato geral, mas não corrompe a composição original dela.
Entendi perfeitamente, mas me tira uma dúvida agora. Toda essa mecânica até agora nos mostrou correntes que parecem essencialmente lineares, né? O livro A cita o livro B, que por sua vez cita o livro C.
Sim, um caminho mais reto.
É um processo lógico, quase uma engenharia reversa matemática. Mas a questão é que a cultura, a memória coletiva e a própria mente humana quase nunca funcionam em linhas retas perfeitas. Nossos pensamentos formam teias gigantescas e super confusas.
Com certeza.
Como a metodologia do Harmon lida com essas conexões literárias quando elas ganham uma escala massiva e deixam de ser só uma linha do tempo simples?
Esse desafio de escala é exatamente onde a metodologia deixa de usar a ideia de uma linha de pesca linear e passa a analisar redes tridimensionais gigantescas.
O que ele chama de redes textuais.
Isso. E para a gente conseguir visualizar o peso disso, o Armon recorre a um diagrama elaborado por um especialista chamado Gary Snitcher. Esse diagrama é focado especificamente no desenvolvimento do Pacto Davídico.
Como é esse diagrama?
O Armand até avisa que, à primeira vista, a imagem pode causar vertigem. É tanta seta e cruzamento que parece caótico, mas ele afirma que é a representação gráfica mais fiel de como a arquitetura da Bíblia realmente funciona.
Eu imagino algo muito parecido com aquelas paredes investigativas em filmes de detetive, sabe?
Totalmente.
Aquelas paredes forradas de fotografias, recortes de jornais antigos, tachinhas, tudo conectado por aqueles milhares de fios de lã vermelha que se cruzam para todo lado.
A comparação é visualmente exata. É exatamente essa a sensação. No centro nervoso dessa rede textual do Pacto Davídico, repousa o capítulo 7 do segundo livro de Samuel.
O que acontece nesse capítulo?
É um marco onde é feita a grande promessa de que a linhagem de Davi terá um filho e que o trono dele será estabelecido para sempre. Esse texto é o grande pilar do diagrama.
Ok, o núcleo duro.
Porém, a análise de Snitcher revela que esse pilar não flutua no ar. Ele tem raízes super profundas que descem até o primeiríssimo livro, Gênesis. Mais especificamente, Gênesis 49.
O que diz lá?
É um momento de uma antiga bênção patriarcal, onde Jacó decreta que o cetro, que é o símbolo da governança, nunca se afastaria da tribo de Judá.
Ah!
O que significa que o tal trono eterno lá de 2 Samuel 7 não é uma inovação teológica espontânea que surgiu do nada.
De jeito nenhum.
É a materialização jurídica daquela cláusula super antiga de Gênesis 49.
Exatamente.
E assim como esse pilar de 2 Samuel 7 absorve as promessas do passado, ele também passa a irrigar os textos do futuro. Os autores posteriores começam a entrelaçar esses dois documentos.
Tem um exemplo prático disso?
O Salmo 2 é um exercício brilhante disso. É uma fusão linguística perfeita. O autor do Salmo pega o conceito de obediência dos povos, que estava atrelado ao cetro lá em Gênesis 49.
Certo.
E ele combina isso com a linguagem relacional de 2 Samuel 7, fazendo a famosa declaração divina: Tu és meu filho.
Isso vai evoluindo, imagino.
Muito. Mais tarde, na linha do tempo, o Salmo 89 adiciona uma terceira camada a essa rede já complexa. O autor desse salmo pega o conceito de filho prometido a Davi e o eleva a um patamar cósmico.
De que forma?
Introduzindo o termo primogênito e descrevendo esse futuro governante como o rei mais elevado de toda a terra.
Então, esses fios literários vão atravessando séculos, eles vão fundindo crônicas antigas de reis, salmos que o povo cantava e os anúncios dos profetas, tudo isso virando uma grande tapeçaria?
Até o momento crucial em que a rede atinge os documentos do Novo Testamento.
A chegada de Jesus.
Isso. Quando os evangelhos narram o batismo de Jesus lá no Rio Jordão, o texto relata uma declaração vinda diretamente dos céus. A voz diz: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo.
Uau! Se a gente lê isso de forma superficial, soa apenas como uma afirmação poética, sabe? Um afeto de um pai para o filho ali no momento.
Parece só bonito, né? Mas conhecendo a rede textual que está por trás, a gente percebe que o autor está fazendo algo literariamente muito mais pesado.
Ele está puxando a rede inteira.
A rede inteira. Ao usar a estrutura da palavra filho, ele aciona o pilar de 2 Samuel 7. Ele aciona o cetro de Gênesis 49. Aciona a autoridade global do Salmo 2 e o status de primogênito supremo do Salmo 139.
Caramba!
Ele descarrega sobre aquele único instante no rio o peso astronômico de um milênio inteiro de arquitetura literária e expectativa do povo.
É de arrepiar. Sabe, é impossível não pensar na diferença entre admirar uma estrela solitária piscando no céu e observar uma constelação completa.
Bela imagem.
Uma estrela ali isolada tem a sua beleza própria, claro. Mas é impossível compreender a forma geométrica que ela compõe ou a bússola essencial que ela fornece para os marinheiros se guiarem até a gente ver como todos aqueles pequenos pontos de luz estão matematicamente interligados por traços invisíveis ali na escuridão do espaço.
A imagem da constelação captura perfeitamente o impacto desse diagrama e do trabalho do Armon como um todo. A síntese de toda essa metodologia é provar de vez que esses autores não operavam como ilhas criativas isoladas, sabe, escrevendo no vácuo das suas próprias ideias.
Eles conversavam entre si através do tempo.
Exato. Ao estudar essa relação meticulosa entre textos doadores e textos receptores, somos forçados a reconhecer o nível dessa imensa teia de associações. Aquela pequena bola de neve inicial ganha contornos simplesmente colossais, revelando propósitos estruturais e conexões que francamente transcendem a capacidade e até o tempo de vida de qualquer autor individual.
Chegamos então ao impacto prático disso tudo. O que a descoberta dessa engenharia antiga tem a nos ensinar hoje? Porque a gente vive numa sociedade moldada pela fragmentação implacável do conhecimento.
Mais do que nunca.
O excesso de informações nos treinou para sermos leitores super rasos. A gente consome manchetes que não passam de 10 palavras. Notificações de celular que somem num piscar de olhos. Nossos discursos foram reduzidos a vídeos de 30 segundos na internet. Tudo é deliberadamente desenraizado do seu contexto histórico e literário hoje.
É trágico. E é exatamente por causa desse nosso ambiente altamente fragmentado que mergulhar em análises de intertextualidade antiga se torna um antídoto vital para nossa mente.
Um resgate na leitura profunda.
A obra do Dr. Harmon serve como um lembrete contundente para todos nós sobre o poder civilizatório da leitura profunda e do pensamento crítico contínuo. Fica evidente que nada de substancial existe sem contexto.
O significado nunca brota do vácuo?
Nunca. Para compreender o quadro geral das coisas, seja tentando decifrar um manuscrito com milênios de idade, ou seja tentando entender a raiz de uma crise geopolítica moderna hoje.
As duas coisas exigem esforço, né?
Sim. É exigida a paciência intelectual de rastrear as ideias até as suas origens de fato. É preciso disciplina para seguir esses fios invisíveis, em vez de aceitar apenas as aparências imediatas e superficiais.
No fundo, trata-se da habilidade de ativar o contexto vertical para tentar dar algum sentido ao caos horizontal do nosso próprio tempo.
Perfeito.
E falando em conexões através do tempo, quem está acompanhando a nossa análise pode ficar com uma última fagulha para reflexão. Na conclusão da pesquisa, o Harmon cita brevemente que o próximo passo dessa análise adentraria no terreno da tipologia.
Um tema fascinante.
Trata-se daquele conceito complexo que sugere que padrões ou eventos históricos do passado atuam como moldes silenciosos, prefigurando ou ecoando de forma quase repetitiva em eventos do futuro.
É a premissa de que a arquitetura da história e a própria experiência humana frequentemente rima consigo mesma através dos séculos, né?
O que obriga a nossa mente a ir muito além dos textos da antiguidade. Se documentos tão antigos operam conectados de forma tão visceral, funcionando como sombras e ecos uns dos outros ao longo de milênios,
até que ponto a nossa própria realidade atual não é apenas uma continuação desse processo invisível?
Exatamente. As nossas leis contemporâneas mais modernas, os movimentos sociais do presente, ou as crenças culturais que moldam as nossas vidas hoje, até que ponto tudo isso não são apenas tipologias inconscientes? Fica a reflexão de que talvez as ideias que nós defendemos com tanta paixão hoje, acreditando de forma arrogante que são invenções exclusivas da nossa era brilhante, sejam apenas mais uma fina camada de neve.
Se juntando àquela bola gigante.
Isso. Mas uma fina camada de neve se juntando a uma gigantesca bola literária e cultural que foi empurrada montanha abaixo milhares de anos atrás. O passado nunca fica realmente para trás.